Opa, voltamos aqui no segundo bloco aqui, Brasília em Atividade. Estamos recebendo hoje o estúdio da Radioatividade, ele, o homem da saúde, meu amigo, é Jorge Viana. Jorge, nós estamos falando sobre a questão das indicações aí, que é uma coisa muito complexa, a questão da saúde. O que, que a população quer é solução. Uhum. Né? Então, o que, que acontece? É, você começou a falar das melhorias e o governador tem investido e muito na questão de saúde. Eu estou acompanhando agora. Não é fácil, meu amigo, quando envolve vários partidos, indicação, sindicato, né? E, inclusive, tem muita gente que faz corpo mole, seja o médico, seja os funcionários, infelizmente, enfermeiros e assim sucessivamente. Tem pessoas competentes, tem pessoas compromissadas e isso é o que Brasília precisa.
É, como eu falei, o problema das indicações. O governo federal deixou de indicar, né? Começou aquela política de não vou indicar, não vou fazer balcão de negócio. E tá vendo aí, a governabilidade praticamente zero. O cara não consegue nem fazer, né, nem aprovar coisas que em tese seriam fáceis. Porque justamente não tem a maioria na Câmara, não tem a maioria no Senado. Você vê que toda hora tem ameaças do senador, tanto da presidente quanto do Senado, quanto da Câmara Federal, com relação a essa falta de relação com o presidente. O governador, obviamente, ele não queria isso, e ninguém quer isso. Todo mundo quer governar em condições. Por isso que tem essa composição com os partidos. Isso é natural. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. E é saudável, porque cada partido tem uma ideologia, tem um jeito de trabalhar, acaba que funciona muito bem. Por exemplo, o PDT. O PDT é um partido da educação, nacionalmente conhecido. Então, você entregar uma pasta da Secretaria de Educação para um partido desse que tem uma ideologia com a educação, que tem um comprometimento com a educação, não seria uma coisa muito, muito ruim. O problema é que quando você faz a indicação, e as indicações indicam outras e indicam outras, e acabam com algumas pessoas desqualificadas. Ora, serviço público tem que ser pessoas que pelo menos entendam do serviço público e das leis. Nós fazemos um monte de leis aqui. Se a pessoa não entender de leis, não souber o que está fazendo, ela vai com certeza comprometer o serviço, travar o serviço. A gente tem excesso de burocracia, Gisele. Tem coisa muito simples que poderia ser resolvida e não se resolve porque as pessoas que estão lá não têm esse taquejo.
Mas isso vem de muito tempo.
Não, isso é
natural. Por exemplo, vamos falar então, inclusive, só para antes que eu esqueça, quem está te mandando um abraço aqui é o Tony Duarte, meu amigo.
Tony Duarte, do Radar.
É, lá do Maranhão,
rapaz. Meu conterrâneo, viu?
É valente. Ele é meu conterrâneo. E ele não atende telefone, não, rapaz. Liguei umas 100 vezes pro homem. Ô, Tony Duarte, meu filho, atenda o telefone, meu filho.
Vamos ser bons amigos, né, Tony?
Olha só, nós estamos falando aqui, ó. Quando você assumiu o cargo da CLDF, né? Você questionou a lei de licitação, a 8.666 de 1993, em relação a compras públicas, né? Principalmente na área da saúde. No decorrer, né, desses quase 3 anos. O que foi aprimorado em relação a essa lei? Existem projetos, por exemplo, de lei no Congresso Nacional que visam ou visa atualizar a própria lei 8.666?
Porque
é uma burocracia, é isso que você estava falando.
A 8.666, ela veio para poder garantir a transparência, né, e a isonomia de igualdade entre os concorrentes. Porque antigamente você tinha o governador ou o presidente que contratava a empresa para fazer qualquer coisa. Ele tinha a predileção. Com a lei, não. Licitação, meu amigo. E para você participar da licitação, você tem que ter, digamos assim.
Mas tem a lei da licitação, não tem, não? A parte?
Não, é 8.666. É a lei da licitação.
Ah, então eu confundi. Ah, entendi.
A lei da licitação é 8.666. Então. Os contratos e tal. E aí, para você participar da licitação, você tem que ter uma certidão de idoneidade, você tem que ter nome limpo, digamos assim, e tem que ter principalmente o patrimônio. Aí você falou uma coisa interessante. Aqui em Brasília, a gente tem algumas empresas que prestam serviço de limpeza para os hospitais e tal. Esse camarada, para ele participar da licitação, para poder competir, ele tem que ter um patrimônio 3 vezes mais do valor do contrato.
Esse é
o que diz o que diz 8.666. Só que. Justamente porque o governo sempre atrasa pagamento. Aí, quando o governo atrasa pagamento, o que acontece? O pessoal vai fazer greve, porque suspende o pagamento dos funcionários, da limpeza, da vigilância, e aí pressiona o governo, pressiona a população, o governo vai pagar a empresa. A empresa, ela tem que ter, pelo menos em caixa, 3 vezes o valor do contrato para justamente segurar essa onda aí. Então, tem uma empresa chamada BRA, que está na Secretaria de Saúde, de limpeza. Meu amigo, o governo atrasou, ela não paga o trabalhador, aí para. É material
eu
ruim.
Eu acho isso também um absurdo.
É muito, muito ruim, cara.
É pra você ver, por exemplo, o metrô tava aí, inclusive a justiça determinou agora a volta, né? É um absurdo o que eles estão fazendo. Então, o que acontece? Em plena pandemia, a população vem sofrendo. O governo sentou, tentou dialogar e eles não aceitaram. Então, cara, sabe o que é? As pessoas, às vezes, poxa, não tem consentimento. Também aí que entra a questão do sindicato, e você foi sindicalista. Você foi presidente. Uhum. Nessa hora é que você tem que sentar. E o governo Ibanês, ele faz isso. Ele te dá essa liberdade para você sentar na mesa e dialogar. Você viu, a saúde passou por um momento difícil no governo Hollenberg. Então, o que acontece, cara? Se não tivermos... As pessoas têm que se ajudar. A empresa precisa ajudar. Eu não posso incentivar greve num momento tão terrível que nós estamos vivenciando, que é uma pandemia. Principalmente o metrô. Enfim, mas vamos lá. Ô deputado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou em 2019 o projeto de lei 300, o PL, né? 314/2019, de sua autoria, que estabelece valores mínimos de retiradas aplicáveis a cooperativas de trabalho constituídas, né, para a prestação do serviço do Home Care no Distrito Federal. Eu quero saber de você o seguinte: as cooperativas têm cumprido a lei em plena pandemia? Você tem acompanhado essas demandas, que inclusive foi uma luta sua, né?
Foi, não cumpriram, José. Não cumpriram, não cumpre. Na verdade, a cooperativa é um sistema muito bom. Você tem uma grande cooperativa no Brasil, que é a Sicoop, que deu super certo. Tem a Cooperforte também, de cooperativa de financeira. Uhum. Deu super certo. Antigamente nós tínhamos o Cooper Trans aqui, que também era transporte. Dava tudo muito certo, porque eles pegavam o lucro e dividiam entre os associados, porque cooperativas são sócios, não são empregados. Só que na saúde tem muito malandro. Bicho, eu nunca vi tanto malandro na saúde. Os caras, eles criaram as cooperativas. Ao invés de serem sócios, eles tratam os trabalhadores, os sócios, como trabalhadores, e pagam um plantão. Um plantãozinho de R$70, R$80. Imagina, bicho, o cara tá aqui em Taguatinga, em qualquer lugar aqui, num plano piloto, um técnico de enfermagem vai cuidar do seu pai, do seu avô, do seu tal, pra ganhar R$70 por dia, sem direito, inclusive, ao almoço. Quando tem uma negociação, o patrão dá o almoço pro trabalhador. Só que a gente já ouviu vários relatos, a gente já ouviu que o patrão dava só arroz e feijão e ovo, que humilhava, que botava o camarada para limpar o chão, para fazer comida. Então, assim, é muito ruim. E aí eu fiz uma lei para poder a gente organizar tudo isso baseado numa lei federal, a 12.290, que já prevê que mesmo os cooperados, ó, atenção, os cooperados que estão nos ouvindo, mesmo você sendo cooperado sócio, você tem alguns direitos básicos, são chamados de direitos inalienáveis, né? Você tem direito a adicional noturno, você tem direito a auxílio alimentação, você tem direito à insalubridade se você trabalhar em área insalubre. Então, mesmo que você seja sócio, você tem direito a tem alguns direitos. Eu sou um direito trabalhista. O que eu fiz? Fiz uma lei estadual baseada na lei federal, para poder a gente tentar barrar esse tipo de esquema, porque na verdade isso aí é uma quarteirização do serviço e está burlando o sistema tributário, porque não pega o imposto, o FGTS, o INSS dos trabalhadores. Paga lá R$80 para você, R$70 e pronto, se vira. Então, assim, é muito fácil desse jeito. Por isso que eu fui contra, porque eu fiscalizei muito isso. Mas não só foi isso, não. Nós temos vários problemas na saúde, seja na rede pública ou na rede privada, Gisele. Olha, para você ver, eu tive que criar uma lei garantindo um repouso para os trabalhadores da enfermagem, cara. Porque,
é mesmo?
É, pra você ver, o básico. Eu fiz uma lei
para você ver, né? O governador honrou o compromisso e a vitória está presente no contra-cheque de muitos servidores aqui do Distrito Federal, né, meu amigo? Que bacana, Ibanez, está de parabéns. Deixa eu te falar uma coisa.
Isso foi lá no. Foi a gata, a gratificação.
Nenhum
servidor pode reclamar. O governador Ibanez, ele está pagando em dia todo o salário do servidor.
Eu inclusive, até antes.
E essa semana nós aprovamos 20 milhões na Câmara Legislativa para pagar as pecúnias dos aposentados. Ou seja, o aposentado isso antigamente mesmo, ele saía, né, com a mão na frente e outra atrás do serviço público. Porque nós não temos FGTS, que é uma coisa ruim, né? Mas aí agora, com esse recurso, aqueles que tiverem licença-prêmio, que não conseguiram gozar ao longo dos anos, eles podem ser transformados em pecúnio, ou seja, em recurso. E aí nós votamos na Câmara lá 20 milhões para esses servidores aposentados.
Então, vou deixar uma pergunta aqui no ar, que não respondo agora. Você esteve lá em cerimônia no Palácio do Buriti, o governador, né, Ibanez Rocha deu posse a 396 servidores que irão fazer parte, né, da Secretaria de Saúde do DF. Deputado, essa é uma bandeira sua, né?
Que você, sim, totalmente. Ali, tá? Servidor público, concurso então, público.
Eu queria saber de você, assim, quantos servidores da área de saúde seriam necessários para cumprir a demanda da população? Não respondo agora, a gente vai num break e já voltamos.